dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 22 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar fazendo uma correção aqui numa informação que eu dei ontem. Eu falei que o Facebook tinha lançado para Android o beta do aplicativo YouTube Game, mas claro que não é YouTube, né? É o Facebook Game que pintou para Android. Muito obrigado a todo mundo que me deu esse toque ontem, tanto no Instagram quanto no Twitter, e agora sim, vamos para as notícias de hoje. E já que eu comecei falando sobre o Facebook, deixa eu comentar que ele está banindo da plataforma grupos que estão promovendo uns protestos lá contra o isolamento social. O Facebook falou que publicações e grupos também que promovem protestos contra governos são proibidos na plataforma, e aí por conta disso está começando a deletar eventos de protesto contra o isolamento social nos lugares, né, onde o governo está mandando fazer esse tipo de coisa. E ainda sobre as reações ao coronavírus, só que agora falando de Brasil, o Supremo Tribunal Federal está sendo questionado por vários partidos e também pela OAB sobre aquele repasse de dados, né, que foi ordenado lá para o IBGE. No final da semana passada foi aprovada uma medida provisória que obriga as operadoras a repassarem para o IBGE os nomes, telefones e endereços também, né, de todos os assinantes que elas têm. E aí, em reação a isso, a OAB entrou já com pedido para suspender, né, essa medida imediatamente. Ela alega que, além dessa medida desrespeitar a privacidade de todo mundo, ela é muito austera, né, desproporcionalmente austera para a necessidade e para a situação. E caso você queira saber mais sobre esse assunto, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a Motorola e a Lenovo também, né, são uma empresa só na verdade, mas anunciaram que estão estendendo a garantia de produtos, como aconteceu com os fabricantes recentemente. Na verdade, essa extensão da garantia não vale só para o Brasil, né, mas vale também para o mundo inteiro, e as empresas explicaram que as garantias que vão acabar agora até o dia 30 de abril vão ser estendidas até a metade de maio. Bom, continuando com medidas bacanas sendo adotadas em reação ao coronavírus, o Google anunciou que vai começar a deixar qualquer empresa listar de graça produtos lá no Google Shopping. Isso vale para sites e também para vendedores de marketplace. E o Google explicou, né, que agora no fim de abril isso vai entrar em vigor só nos Estados Unidos e aí depois vai ser expandido para o resto do mundo. Agora, quem adotou medidas bacanas no mundo inteiro de uma vez só foi o PayPal. Ele está zerando as tarifas de pedido de devolução de dinheiro, né, para compras feitas com cartão de crédito até o dia 30 de abril. E eles decidiram também aumentar o prazo da resolução lá de disputas de cobranças. Já uma terceira coisa que eles anunciaram foi que o programa de proteção ao vendedor agora inclui produtos, né, que são digitais, tipo e-books e músicas, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, o grupo de pesquisa NPD falou que, comparando março desse ano com março do ano passado, o Nintendo Switch dobrou de vendas lá nos Estados Unidos. Já o PS4 e o Xbox One venderam 25% a mais, né, cada um em março desse ano na comparação ano sobre ano, e aí somando isso tudo, o grupo falou que o faturamento desse mercado no mês de março foi de 461 milhões de dólares. Aí, em reação a esse fato, né, do pessoal tá comprando mais videogame por estar passando mais tempo em casa, a Nintendo aumentou em 50% a fabricação de Nintendo Switches até junho desse ano. Mas por outro lado, pelo menos por enquanto, ninguém sabe ainda se isso vai afetar a produção do PS4 e do Xbox One lá na Microsoft e na Sony. Agora, já que eu tô falando sobre a Nintendo, deixa eu comentar que de uns dias pra cá, muita gente se deparou com um problema de conta hackeada lá no sistema da Nintendo. Oficialmente, a empresa não falou nada ainda a respeito dessa situação, mas por via das dúvidas, se você tem uma conta na Nintendo, vale você trocar a sua senha e ativá-la, a verificação de dois fatores. Bom, voltando às notícias sobre epidemia, o canal americano ABC confirmou que vai passar os iPhones para filmar lá ao final do American Idol. Os responsáveis pela série comentaram que, dada essa situação, né, é mais fácil mandar um iPhone lá para casa de cada um, ao invés de ter que mandar uma câmera profissional, mandar equipamento também de gravação e tudo mais. E eles comentaram também, né, que entraram em contato com a Apple, que topou o desafio e tá mandando aí os iPhones para casa de todo mundo. Agora, quem resolveu cancelar um projeto por conta do coronavírus foi a GM. Em 2016, ela tinha lançado a plataforma Maven, né, que é de compartilhamento de carros, mas a ideia toda é que não estava dando muito certo, agora teve que ser finalizada por falta de demanda, né, por conta do coronavírus. E ainda sobre o impacto negativo da epidemia, pintou no Financial Times uma matéria que falou que na China, né, as fábricas de iPhone estão demitindo lá o pessoal por falta de demanda. A Foxconn e a Pegatron demitiram já mais de 1.000 funcionários, né, por conta da queda aí na fabricação de telefones. E aí, perguntados a respeito disso pelo Financial Times, todo mundo ficou quieto, né, não quis se manifestar. E quem também anunciou demissões foi o Kickstarter. Ele já alertou internamente, né, que vai ter que demitir um pessoal porque teve uma queda de 35% aí em projetos que pintaram no site. E aí, nesse aviso interno, eles falaram também, né, que estão negociando já com o sindicato de funcionários para achar o melhor jeito para todo mundo. E já que o assunto é grana, deixa eu comentar que tanto a IBM quanto a Huawei divulgaram o resultado financeiro do último trimestre, o que inclui já essa confusão do coronavírus. A IBM faturou 17,6 bilhões, queda de 3% só na comparação ano sobre ano, mas por outro lado, o faturamento de nuvem dela cresceu 20% na comparação ano sobre ano, com 5,4 bilhões de dólares. A IBM aproveitou para falar que não vai dar previsão nenhuma, né, de faturamento para os próximos trimestres, e aí por esse conjunto da obra, as ações dela caíram coisa de 3% na Nasdaq, o que até que foi bom, né, guardadas as devidas proporções. Agora, no caso da Huawei, ela faturou 26 bilhões de dólares, aumento de 1,4% na comparação ano sobre ano, mas por outro lado, essa foi uma queda grande aí na aceleração do faturamento da empresa, que tinha sido de 39% no começo do ano passado para 2018. Já a margem de lucro dela caiu de 8% para 7,3%, e caso você queira saber mais, né, sobre os dois relatórios, tem links aqui na descrição. Bom, e por último, hoje sobre epidemia, a Microsoft anunciou a PlasmaBot. Essa é uma ferramenta que vai ajudar a encontrar pessoas, né, curadas já do coronavírus, dispostas a doar plasma para conseguir acelerar a busca pela cura. E aí, comentando esse lançamento, a Microsoft falou que o PlasmaBot vai ficar disponível, né, por enquanto só nos Estados Unidos, e aí depois expandir só para a Europa. E enquanto isso aqui no Brasil, a Xiaomi lançou o Redmi Note 9S em parceria lá com a DL Electronics. Ele tem uma tela de 6,67 polegadas que tem um furo, né, para acomodar a câmera frontal de 16 megapixels. Tem quatro câmeras atrás, com a principal tendo 48 megapixels. E eles chegaram por aqui custando R$ 2.800, né, da versão mais básica de 4GB de RAM e 64GB de espaço, e R$ 3.000 para o modelo que tem 6GB de RAM e 128GB de espaço. Bom, e agora eu vou voltar a falar sobre o Facebook e sobre a descoberta de que existe, né, um pacote com informações de quase 300 milhões de pessoas da rede que está à venda lá na Dark Web. Esse pacote está sendo vendido por coisa de $600, o que dá mais ou menos um centavo de dólar a cada 4 mil contas comprometidas, e ele inclui o nome completo, o número de telefone e o ID, lá, identificador da pessoa no Facebook. É bem provável que uma API mal feita, né, ou comprometida também, tenha permitido o roubo dessas informações do pessoal, e claro, perguntado sobre isso, o Facebook ficou quieto, não quis se manifestar. E ainda sobre o Facebook, na verdade, tanto ele quanto o Google vão ter que começar a pagar para a imprensa australiana para aí sim poder voltar a usar as histórias na internet. Isso vale para aqueles pedacinhos de matérias, né, que aparecem tanto em resultado de busca quanto também no feed lá do pessoal no Facebook. E o governo disse também, né, que agora cabe às empresas e à imprensa acharem os valores aí que vão valer para a coisa toda. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que aprovou junto à Anvisa, né, só que da Coreia do Sul, um aplicativo que mede a pressão sanguínea do usuário por meio lá do Galaxy Watch. Esse aplicativo vai se chamar Samsung Health Monitor e vai ficar disponível no final desse ano, né, para quem tem um Galaxy Watch Active 2 na Coreia do Sul. E agora depende também de cada aprovação, né, de cada Anvisa e de cada país, para aí sim começar a expansão internacional. E ainda sobre o mercado de saúde, a Apple criou o selo Works with Apple Health, que vai poder ser usado por aplicativos compatíveis lá com o app de saúde que tem hoje no iOS. A Apple lançou esse selo e publicou também uma espécie de guia de uso, né, para desenvolvedores que têm aplicativos compatíveis com HealthKit, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela começou a entregar as primeiras unidades, né, do Magic Keyboard do iPad Pro, que é aquele teclado capa lá, que já vem com o trackpad embutido. Os primeiros reviews chamaram a atenção para o fato óbvio, né, que ele fica mais pesado quando você coloca um teclado junto com a capa lá para usar com o iPad. E eles comentam também, né, que tanto o trackpad quanto o teclado são bons de verdade lá, né, uma coisa meio mequetrefe. Eu deixei aqui na descrição alguns links para reviews, né, que já começaram a pipocar por aí, com destaque pro Mac Stories. Eles fizeram uma matéria que ficou bem aprofundada, né, não só sobre o teclado, mas o que ele significa também pro futuro do iPad, e é bem interessante caso você se interesse por isso. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiada lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você vê valor aqui no podcast, que se ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!